gorduras são monoinsaturadas e antioxidantes, por exemplo, a glutadione, etc. Tá? O abacate, ele ajuda o estresse oxidativo, então ele é bom para quem tem esteatose hepática, né? A gente receita vitamina B12, pode comer 3-4 colheres da polpa do abacate. Então pode comer sim, quem tem gordura hepática, né? Que é esteatose hepática, né? Então, eu mais ou menos o que eu sei sobre o abacate, né? Ele é um alimento muito bom, né? Que a gente pode utilizar as cascas, pode usar polpa, pode usar inclusive a semente, né? A gente usa a semente para ralar, colocar ela no forninho, dar uma secada nela e guardar no vidro, e a gente pode botar na alimentação, que é excelente, né? Para a saúde. Muito bem.
É grátis. Acesse o sul.com.br. Ouça a Rádio Pampa enquanto trabalha ou estuda no seu computador. Acesse radiopampa.com.br.
A Rádio Pampa é mais uma emissora da Rede Pampa de Comunicação, a maior rede de emissoras FM do sul do país.
Para agendamento de consultas com o Dr. Enio Aguzzoli, ligue para 51-3226-5743 ou 51-981-225-492. Rádio Pampa, a grande voz do Rio Grande.
Alô, quem fala?
Meu nome é Eliana, sou de Porto Alegre.
Oi, Eliana.
Tenho 59 anos, 1,66m, 59 kg.
Tá bem, tá bem.
Doutor, tem aparecido assim em mim, após a refeição, parece que volta o alimento e fica parado assim na garganta. Parece que fica uma bola. Não acontece todo dia, mas às vezes até eu faço a refeição e daí daqui a algum tempo parece que volta aquela bola para minha garganta. Única coisa diferente que eu tô tomando é progesterona para reposição hormonal. Mas é bem desagradável, parece que fica parado na garganta, assim, não sei o que tá acontecendo. Obrigado, doutor.
Muito obrigado, Eliane, pela participação no programa. Isso aí me parece uma regurgitação. Na regurgitação, na verdade, é retorno involuntário do conteúdo gástrico, né? Ou até esofágico. Né, que pode ser alimentos mastigados ou até líquido, né? Às vezes sem náusea ou esforço abdominal nenhum. Geralmente essa situação ela está associada ao refluxo, que a gente chama de RGE, que é o refluxo gastroesofágico. Também tem um nome para isso, é um nome até meio estranho, viu? É mais dado lá para os boizinhos, as vaquinhas lá do campo, que é a ruminação. Né? Porque os animais eles ruminam, né? Agora, isso aí não é o ideal para se saber, para se ter o diagnóstico realmente. Eu diria que o melhor exame para dar o diagnóstico definitivo é a endoscopia digestiva, né? Então, tu tem que cuidar na hora da tua alimentação. Em primeiro lugar, não falar durante a tua alimentação, né? E através desse exame, que é um exame chamado de endoscopia digestiva, tu consegue melhorar a tua digestão e não comer demais. Tem que ter a porção, né? Bom, tu tem 59 quilos e 1,66m, tu tá bem. Tu não é obeso, etc. Mas tem que cuidar para não se alimentar demais, né? Não fazer muita misturança, por exemplo, com açúcar, né? Com a sobremesa, né? Comer, mastigar cada garfada 20 vezes, mastigar bem e deglutir, né? Envolver o alimento com ptialina, que é a primeira secreção que a gente envolve o alimento na boca e depois deglute, né? E a gente tem que controlar a nossa deglutição no sentido de mastigar bem, né? E as refeições, elas não devem ser volumosas e também não deitar logo depois de comer, tá? Isso aí também é as dicas que eu tô te dando. Tem mais umas dicasinhas sobre aquele alimento gatilho, por exemplo, a cafeína do café, chocolate, alimento gorduroso, né, etc. Pode, e produtos de gás também, né? Não tomar nada com gaseificado, coca, Pepsi, essas coisas assim, né? Então, nós temos uma situação que a gente diferencia muito, é a regurgitação e vômito, né? Na regurgitação, não tem esforço, sem náusea, o alimento geralmente não é digerido. No vômito é uma expulsão forçada, né? Causa náusea, contrações musculares, etc. E aquilo que nós falamos sobre prevenir, né? Prevenir, fracionar as refeições, elevar a cabeceira da cama, não deitar logo depois da refeição, tá? Reduzir o alimento de alimentos gordurosos, por exemplo, cafeína e alimentos picantes, né? E se a pessoa fumar, ela tem que parar de fumar, tá? É claro que se isso for recidivo e está sempre e se for prejudicial para a saúde, para a vida, da atividade física da pessoa, etc., incomodativo e for persistente, é fundamental procurar o gastroenterologista para ele dar uma olhada, principalmente na endoscopia digestiva. Muito obrigado da Eliane pela sua participação no programa Pampa Saúde.
É grátis, acesse o sul.com.br. Ouça a Rádio Pampa enquanto trabalha ou estuda no seu computador. Acesse radiopampa.com.br.
A Rádio Pampa é mais uma emissora da Rede Pampa de Comunicação, a maior rede de emissoras FM do sul do país.
Para agendamento de consultas com o Dr. Enio Aguzzoli, ligue para 51-3226-5743 ou 51-981-225-492. Rádio Pampa, a grande voz do Rio Grande.
Nós temos também um WhatsApp aqui, vindo de um nosso querido ouvinte, sobre o problema do saturnismo, né? Quem tem o saturnismo é intoxicação por chumbo, né? Porque ao utilizar panelas de barro vitrificada, podem conter chumbo. Sim, sim, saturnismo pode ser. E pode ser um produto muito, né? Muito tóxico. Na verdade, o chumbo é tóxico, né? Então a gente tem que ver como é que é feito. Pode ser uma intoxicação crônica, porque se a pessoa vai acumulando o chumbo tem um símbolo químico PB, P maiúsculo, B minúsculo. E afeta o sistema nervoso sanguíneo e renal, né? Ele vem da inalação, né? Principalmente pessoas que trabalham também com solda elétrica, né? Na realidade, a solda, ela vai liberar um gás que ele pode ter, pode e pode não ter chumbo, mas é um gás tóxico, né? Quem, por exemplo, trabalha com baterias, então, muito mineração, né? Principalmente questão de chumbo na confecção de baterias, né? E aí pode gerar dor abdominal, anemia, um gosto metálico e até neurológico. A exposição ao chumbo é terrível, né? Antigamente se usava muito chumbo nas tintas, né, antigas, etc. Né, hoje a gente usa nas baterias, a gente usa na mineração, cerâmicas, né? E aí a contaminação da água, do solo, E também agora na guerra, né? Essa guerra insana, né? O que não destrói, o que destrói o solo e as casas, etc., né? Milhares de pessoas morrendo. Uma guerra insana, um psicopata lá de um lado e mais um psicopata do outro lado guerreando, né? Achando que um é melhor que o outro e tal, e a população morrendo. E essas bombas aí, com certeza, né? Larga chumbo em todo o solo, fica contaminado. Além da radiação, né? Em Chernobyl, por exemplo, até hoje não dá para plantar um pé de couve lá. Em Chernobyl, lá na Rússia, né? Aquele problema da usina nuclear que explodiu lá, né? Então, hoje a gente tem tido mais cuidado com o chumbo. Né? Tanto é que a tubulação de chumbo hoje foi substituída. Antigamente eles não tinham plástico, eles não tinham PVC, usavam o chumbo. E o chumbo, muita gente morreu por saturnismo, muita gente morreu, né? Intoxicada por chumbo, principalmente questão cerebral, porque o chumbo e o alumínio ficam no cérebro e para depois tirar é um problema, né? É um problema de quelação ali. A gente vai ter que usar até um preparado especial para retirar o chumbo cerebral, injetar na veia, né? Que a gente chama de quelação, né? Então, eu concordo com o nosso querido ouvinte aqui sobre a questão do barro vitrificado, né? Que eles podem conter chumbo, panelas, né? Pode sim. Podem ser que elas sejam fabricadas com barro vitrificado e pode conter chumbo. Pode. Isso pode acontecer, mas a gente tem que estar atento ao produtor, ao fabricante, etc., e ter o selo de qualidade, né? Quando tu compra uma panela dessas aí, deve conter lá, né, nas especificações, utilização, etc., e o material do que é feito. E se tiver chumbo, ligar direto para a fábrica. Ligar. Eu não deixo passar nada. Se eu encontrar uma lata de sardinha que está estufada, ou uma lata de iogurte estufado, vai direto lá o diretora da empresa lá para avisar, né? Nós temos que ter, eles têm que ter respeito com o consumidor. No Brasil a gente deixa passar, deixa lá, eu não quero me incomodar. Não, tem que se incomodar mesmo. Tem que incomodar, porque tu não vai comer um produto deteriorado, né? E principalmente chumbo, né? Se eles usaram chumbo na confecção da panela do utensílio para fazer a cocção, né? Isso vai sair na alimentação também. E nós vamos estar se alimentando com chumbo também, que é um metalóide aí que prejudica o sistema cerebral tremendamente, né? Então, amigo, muito obrigado da observação aqui, tá? Valeu. Muito bem.
É grátis. Acesse ozul.com.br. Ouça a Rádio Pampa enquanto trabalha ou estuda no seu computador. Acesse radiopampa.com.br.
A Rádio Pampa é mais uma emissora da Rede Pampa de Comunicação, a maior rede de emissoras FM do sul do país.
Para agendamento de consultas com o Dr. Enio Aguzzoli, ligue para 51-3226-5743 ou 51-981-225-492. Rádio Pampa, a grande voz do Rio Grande.
Temos um telefone. Alô, quem fala?
É o José, de Porto Alegre.
Oi, José.
Eu tenho um problema às vezes uma falta, um probleminha com falta de ar.
Pois não?
Probleminha de falta de ar. E eu fiz um eletro.
Sim.
Que é uma radiografia.
Sim.
Faz quase um mês e diz que está uma infiltração pulmonar intersticial difusa.
Sim.
E eu estou pensando, eu tenho uma consulta marcada com pneumologista. Então, eu tô pensando assim, será que... E aí, esse problema de... com dificuldade de respiração.
Sim.
Às vezes eu tenho que tossir bastante, aí sai um pouquinho de catarro, aí tosso mais um pouco e aí dá uma aliviada. Então eu tava pensando se o senhor podia de repente sugerir algo, que eu tome alguma medicação. Qual é a sua opinião sobre isso?
Sim. Bom, então assim, o que vem a ser essa infiltração pulmonar? Na verdade, essa substância que esse infiltrado aí é normal, pode ser pus, sangue, células ou fluido, ele preenche os alvéolos pulmonares, tá? E na radiografia aparece como umas manchas, tá? Isso na radiografia. E geralmente tem uma condição inflamatória infecciosa, por exemplo, pneumonia, edema, doença crônica, né? Então é frequente a gente ver isso no raio-x ou na tomografia computadorizada, tá? Principal causa, né, a pneumonia, o edema pulmonar, né? Doenças intersticiais, por exemplo, fibrose, doença crônica, que afeta o pulmão. E também tem outras doenças mais graves, por exemplo, neoplasia, hemorragia pulmonar, toxicidade medicamentosa, etc. Bom, aí a gente vai fazer tomografia, raio-x, exame complementar. A gente faz a cultura do sangue, exame de escarro, é muito importante. Exame de escarro, muito importante. Né? Como é que a gente trata isso? Né? Em primeiro lugar, né, o tratamento antibiótico, né, medicamentos antivirais também podem ajudar a eliminação da infecção, mas o antibiótico é fundamental nesse caso aí, né, e muitas vezes essa infiltração pulmonar, ela tem um período prolongado, demora. Agora, tirar a tosse seria ruim, porque a tosse, na verdade, é uma defesa do organismo, né? Então, tirar a tosse e a secreção, quando a pessoa cospe, né? Fazer um exame de escarro para ver se não tem uma bactéria ali, né? E a gente tem que examinar o pulmão, observar bem essas manchas esbranquiçadas que aparecem no pulmão, porque o pulmão, como é ar, tem que estar preto, né? Tem que estar preto, a imagem tem que ser preta, né? Não pode estar com manchas esbranquiçadas ou no ecrã, ali na tela, né? No negatoscópio, tá? Então, qual é o tratamento? O tratamento pode ser usado também a nebulização, que é muito boa, fazer nebulização com soro, com água, sal, e se tiver o aparelhinho, melhor. Se não tiver, tem que ter o cuidado, faz um cone com papel, com papelão, um cone e bota um recipiente no fogo, com água, sal, uma colherinha de sal, de sobremesa de sal, agita e fica respirando aquele bafo, aquele vapor, né? Claro, tem que cuidar para não se queimar e tem que ver também a temperatura. Desligar no fogão e ter um local adequado, uma mesa para sentar e fazer a inspiração. Isso ajuda muito, muito, né? Então, essas secreções ali, elas ficam ali por um processo inflamatório. Muitas vezes se usa antibiótico, muitas vezes a gente tem que usar uma medicação um pouquinho mais agressiva. Além de antibiótico, né, a gente vai ter que usar uma medicação, um corticoide ou outra medicação para auxiliar essa expectoração, né, e fluidificantes também. Por exemplo, existe um produto chamado Fluimucil, que se usa para fluidificar. Fluimucil é o nome. Fluimucil. A gente usa para fluidificar e a pessoa expectorar e respirar melhor. Mas a tua orientação vai ser dada pelo teu pneumologista agora. Mas tu pode fazer com mel, tu pode fazer com agrião, Tu pode fazer com um chá, né, com mel, agrião, e tomar o chá, que é muito bom também. Ele é um fluidificante. Ou então Fluimucil. Já vem um pó preparado para te botar num copinho, tipo um suco, né? E tomar esse Fluimucil, que ajuda na expectoração. Muito obrigado a participação.
Eu já tomei aqui, indicado por uma médica do posto de saúde, já tomei um prednisolona.
Prednisolona é um corticoide, se usa também. A gente só tem que ter cuidado com o corticoide, porque ele é bom para um lado, mas ele é uma faca de dois gumes, né?
E também esse antibiótico, né? Que é o
levofloxacino. Levofloxacino. É um antibiótico. É como eu disse, né? A gente usa as armas que a gente tem à disposição. E as armas que a gente tem à disposição são os antibióticos, os anti-inflamatórios, né? E os nebulizantes, né? Que vem a ser a nebulização com produtos de broncodilatadores, etc., né? E os antialérgicos. É o que até a gente tem usado.
Então, o que eu posso fazer agora para tentar aliviar é fazer essa nebulização com água e sal?
É água e sal. Põe água, sal e faz um canudo, tipo, pode ser com um jornal, pode ser com um papelão, melhor um papelão, porque o jornal é tinta. Mas faz um canudo e coloca em cima da canequinha ali e vai respirando aquele vapor com sal, né? Aquilo ali é um ótimo para fluidificar essa tua infiltração.
Eu sinto que o meu pulmão está bem ruim.
É, mas com isso tu vai melhorar bastante.
Tá ok.
Tá, certo.
Muito obrigado.
Nada, as ordens, um abraço.
É grátis, acesse o sul.com.br. Ouça a Rádio Pampa enquanto trabalha ou estuda no seu computador. Acesse radiopampa.com.br.
A Rádio Pampa é mais uma emissora da Rede Pampa de Comunicação, a maior rede de emissoras FM do sul do país.
Para agendamento de consultas com o Dr. Enio Aguzzoli, ligue para 51-3226-5743 ou 51-981-225-492. Rádio Pampa, a grande voz do Rio Grande.
Alô, quem fala?
Minha pergunta hoje é sobre vermífugos, doutor.
Pois não.
A possibilidade de tomar de 6 em 6 meses e a indicação de um nome de vermífugo bom. Pode ser?
Pode
ser.
Um
grande abraço, Marlete Encharqueadas.
Opa, Marlete, que prazer tê-la na casa aqui, viu? O vermífugo, um dos vermífugos naturais que a gente usa, até para crianças, é o óleo de abóbora ou a semente de abóbora. A gente tem que ter cuidado com a criança, né? Porque mastigar a semente de abóbora muitas vezes pode até dar problemas, né? Trancar, tá? Assim, a mastigação e a deglutição, né? Nós chamamos também de vermífugos também antiparasitários, né? Antiparasitários são medicamentos que a gente usa para prevenir e até eliminar vermes, parasitas. Eu tive oportunidade na Santa Casa, naquelas épocas que era Santa Casa, hoje é Rica Casa, né? Mas naquela época de Santa, acho que não tem mais nada. Agora, naquela época da pobreza. E eu via muita gente do interior, atendia muita gente do interior, isso há 50 anos, e o pessoal vinha, né, com aquela barriguinha cheia e tal, rodeada de vermes, né? Quer dizer, cheia de vermes, né? Então, esses medicamentos que a gente utiliza para eliminar vermes, parasitas, eles infectam o trato intestinal e outros órgãos. E o que que eles fazem? Eles fazem um banquete, né, no nosso intestino, né? Quais são o melhor vermífugo para o ser humano? Agora, não tem um melhor vermífugo universal, por exemplo. Porque todo medicamento ideal, ele vai depender do parasita. Por exemplo, tu tem um estrongiloides, tu tens uma ameba, né? Então, muitas vezes o albendazol, que é a primeira escolha, né? O albendazol, né? Ele pode combater até um grande espectro de vermes. Mas tem alguns vermes que precisam com a nitazosanida, que é a famosa Anita, né? Com dois N's, Anita. O nome científico se chama nitazoxanida, mas se usa como Anita, né? Como nome comercial. E também, querida, tão discutido, tão brigado e tão mal falado sobre a ivermectina. Tão mal falado, né? Que é um grande vermífugo. Salvou muitas pessoas com ivermectina, sim. Principalmente a gente que conheceu um pouco lá a Amazônia e viu aquelas crianças com verminose, porque os índios, eles têm os vermífugos, eles têm a natureza como a sua aliada para a farmacologia, para o combate às doenças, eles têm, tá? Eles têm o pajé, é o médico, eles têm aquelas poções, etc. Mas muitas vezes não funciona, querida. Muitas vezes o albendazol, por exemplo, não atua como universal. Então a gente vai ter que usar a Anita, que é a Anita Zoxanida ou a ivermectina. Então, falando do albendazol, que é um antiparasitário, que é o mais prescrito, né, no mundo inteiro, né, ele mata o verme e larvas no trato intestinal. E ele é muito bom para Ascaris lumbricoides, Oxúrios. O Ascaris lumbricoides, por exemplo, ele gosta de tudo aquilo que nós ingerimos, né? A picanha, né? Tudo aquilo que a gente ingere, o Ascaris adora aquilo. E ele fica anos dentro de nós, né? Já o Oxúrios, por exemplo, as professoras devem cuidar, por exemplo, quando os alunos começam a coçar o ânus, né? Esse é o enterômios verticulares, são vermezinhos bem pequenininhos que eles ficam na região anal e dão uma baita coceira. Ou também os ancilostomídeos também, acontece também com isso. Né? A gente pode encontrar na forma genérica, como marcas que a gente conhece, né? O Albentel, o Monazen, o Albendal, etc. Mas em suma, é o albendazol, tá? Depois, a Anita, que é a Anita Zoxanida, ela tem um aspecto de ação mais amplo, ainda mais amplo, que é capaz de atuar tanto contra vermes, contra protozoários, por exemplo, a Giardia, né? Giardia pequenininha e tudo, ela é tal ali, mas ela vai, quando é uma grande quantidade, dá um estrago, né? E agora nós temos, né? Ultimamente a gente falou muito sobre a ivermectina, principalmente na questão ali do Covid, né? Ela é indicada no tratamento da estrongilose. A estrongiloidíase, que é o estrongiloides, né? Então, tem outras manifestações por larvas, agindo também por meio de parasitas. E parasitas, no caso, ela provoca a paralisia do parasita. Muitas matam o parasita e as outras elas inibem o parasita. E o parasita, então, ele é eliminado através das fezes. Já nós falamos do albendazol, a gente vai falar do mebendazol, né? O pamoato de pirantel, tá? Então, é outras maneiras que a gente tem de combater. Eu diria o seguinte, eventualmente, eu pego e tomo a ivermectina, eventualmente, né? Cada tanto em tanto, ivermectina, né? E uma questão de prevenção, né? Então, eu acho que a gente deve fazer a prevenção, né? Agora, tem crianças que, né? Por exemplo, assim, as crianças são mais acometidas dos enteróbios vermiculares, que é o Oxiuris, que nós falamos, as lombrigas, que é o Ascaris, tricúrios, que é o Tricúrios tricúria, ancilostoma, etc. Tem a tênia também. A tênia é o seguinte, ela não vai causar dor, mas também ela vai comer toda a picanha, todo o arroz, o feijão, a massa e tal. E a tênia é o seguinte, ela sai através do ânus. Muitas vezes a tênia ela tem proglotes. Então esses proglotes elas são partes da tênia. E muitas vezes a gente faz o seguinte manejo: a gente coloca a criança num piniquinho com água quente ou num bidê de banheiro, e a tênia, ela, pela temperatura, assim como outros também vermes, eles eclodem, eles saem pela temperatura, procuram o mais quente, então a água, e aí a gente faz também a verificação se o exame de fezes não foi, se não localizou, né, a giardia, ou então a tênia, o ancilostoma, etc. Então, assim, ó, albendazol, 400 miligramas, tá? E 40 miligramas por ml, dose única, né? Seria o vermífugo mais indicado. E depois os outros que a gente comentou, né? Então, querido ouvinte, né? Vermífugos a gente tem, assim, à nossa disposição. E não esquecer também que nós temos vermífugos naturais, que é a abóbora, né? A semente de abóbora, que é um vermífugo natural. Muito obrigado à participação da nossa querida ouvinte. Muito bem.
É grátis, acesse o zoom.com.br. Ouça a Rádio Pampa enquanto trabalha ou estuda no seu computador. Acesse radiopampa.com.br.
A Rádio Pampa é mais uma emissora da Rede Pampa de Comunicação, a maior rede de emissoras FM do sul do país.
Para agendamento de consultas com o Dr. Enio Aguzzoli, ligue para 51-3226-5743 ou 51-981-225-492. Rádio Pampa, a grande voz do Rio Grande.
Gostaria de saber se a semente de girassol é bom para a saúde, Isabel.
Muito bem, muito obrigado. A semente de girassol, até o óleo, né, é feito com a semente de girassol. E é uma planta interessante essa, né? Eu acho muito linda essa planta, né? Porque ela realmente, ela gira o sol, ela procura o sol, não é verdade? Então nós temos aqui, eu uso semente de girassol. A gente pode falar em benefícios da semente de girassol, então. Quais são os benefícios que ela nos propõe, tá? Em primeiro lugar, benefícios de um modo geral. A semente de girassol, ela ajuda a reduzir o colesterol, né? E a semente de girassol tem essa propriedade porque ela tem um ômega 3, que é extremamente saudável, né? Porque é uma gordura poliinsaturada, não é saturada, tá? E ela pode ajudar nos controles do colesterol ruim que a gente tem, ou que muitas vezes muitas pessoas têm, né? O colesterol ruim também é chamado LDL. O L vem de low, o D vem de density e L de lipoproteína, uma proteína de baixa densidade, que ela obstrui as artérias do coração e de todo o corpo, né? Ele aumenta a pressão arterial, ele causa infarto, acidente vascular cerebral, né? Então, esse óleo de girassol é muito importante. Ele contém gordura poliinsaturada e também ele melhora o trânsito intestinal. E por outro lado, as pessoas que estão fazendo musculação, tá? E principalmente as pessoas depois de uma idade que vão perdendo massa muscular, tá? O girassol é uma semente muito importante porque ajuda na construção da massa muscular. nós vamos perdendo cada ano colágeno e massa muscular, né? Não adianta a gente dizer não, né, para a natureza, porque a natureza, meus queridos, ela segue o trajeto dela, o trajeto natural, né? Então, nós perdemos massa muscular, nós perdemos colágeno, etc. Então, a semente de girassol é extremamente importante, e principalmente para pessoas que estão na fase de crescimento, na fase, aquelas pessoas que estão praticando exercícios físicos, etc., né? Então é muito importante isso, tanto para a massa muscular, para aumentar a massa muscular, como para também a evacuação, também é importante. Pessoas que têm, por exemplo, dificuldade em evacuar, porque elas têm fibra. Essas fibras são partes essenciais, né, para que o organismo funcione adequadamente, tá? Ele, como eu disse, né, a construção muscular, a construção da massa muscular, ela não deixa de ser a semente de girassol, né, um ajudante muito, muito importante, né? Por quê? Porque ela funciona na síntese de proteínas, né? Então, assim como a gente come carne, soja, ovos, a proteína whey, etc., né? A proteína vegana, o colágeno é importante. E a semente de girassol, ela vem também auxiliar. Então, as pessoas que estão praticando esporte, o girassol, extremamente importante fazer, assim como a gente faz o arroz, ou então mistura com outros alimentos, né? Assim como aquela sopa, né? Bah, eu vou dizer para vocês, eu comprei 2 quilos, então, Norival, comprei 2 quilos de osso. E aí eu peguei e coloquei ferver na panela de pressão, né? Bah, deu uma ossadura danada. Aí eu tentei comer o tutano do osso. Bom, mas aí esfriou e não saía mais tutano, tive que botar de novo para comer. Mas olha-te, eu vou te contar, viu? Aquilo ali tem uma força danada. Eu comi umas 2 colheres e deu, não tive mais apetite nenhum, viu? Com o tutano do osso deu, viu? Já dá para a gente ter até uma refeição, né? Então, a semente de girassol para nossa querida ouvinte, eu vou selecionar tudo que ela tem, tá? Nós vamos começar com a vitamina E, depois todo o complexo B, vitamina K para coagulação, potássio, cálcio, selênio, cobre, zinco, ferro, magnésio, fibras, aminoácidos. Quem come girassol, semente de girassol, não precisa estar pagando ali na farmácia e comprando aqueles produtos naturais e vitamina, não. Já tem tudo ali e natural. E eu quero lembrar aos senhores, nossos queridos ouvintes, um detalhe importante. O corpo, ele assimila muito mais os produtos da natureza do que os produtos fabricados pelo homem. Por exemplo, se tu comeres semente de girassol, tu vai ter todos esses elementos que a gente citou, que a gente elencou aqui. Se tu comprares na farmácia todos esses elementos, muitas vezes esses elementos eles quelam. O organismo não vai querer, porque não é dele, não é natural, é fabricado pelo ser humano. E isso aí, muitas vezes, a dosagem e a forma como é absorvida não é o ideal. Então, se a gente consumir a semente de girassol dia a dia, né, ela vai dar um upgrade na nossa saúde, com certeza. Então, procurem, né, uma loja que tenha, né, essas lojas de produtos naturais que vendem semente de girassol de boa qualidade, e vocês vão ter aí um alimento fantástico, né? Que a gente esquece muitas vezes, né? Muito bem.
É grátis, acesse ozul.com.br. Ouça a Rádio Pampa enquanto trabalha ou estuda no seu computador. Acesse radiopampa.com.br.
A Rádio Pampa é mais uma emissora da Rede Pampa de Comunicação, a maior rede de emissoras FM do sul do país.
Para agendamento de consultas com o Dr. Enio Aguzzoli, ligue para 51-3226-5743 ou 51-981-225-492. Rádio Pampa, a grande voz do Rio Grande.
Quem fala?
Zélia.
Oi,
Zélia. Tenho 1,46m, tenho 70 anos.
Opa.
Doutor, eu tenho desde pequena uma infecção urinária. Cada vez que eu tenho essa infecção urinária, eu sempre me dou um antibiótico. Eu gostaria que me desse um remédio, que eu tomasse sempre o remédio para evitar a infecção urinária.
Bom, Zélia, falei com o papai do céu esses dias aí, mas estava com um problema. Ele tinha muita gente para atender, não consegui falar, tá? Mas eu queria discutir com ele esse problema da infecção urinária em mulher, né? Talvez ele tenha se enganado na hora da tubulação, talvez ele tenha meio que esquecido um pouquinho lá e talvez o assistente dele que foi fazer a tubulação da mulher não fez, talvez, adequadamente, pelo seguinte... Veja bem o que acontece. A mulher tem um meato urinário junto à vagina, lá em cima. E o ânus fica um pouco mais embaixo. Nós temos uma distância ali de 2, 3 centímetros no meato, ali no, na região entre o ânus e a vagina. Existe uma diferença muito pequena, que nós chamamos de períneo. E é justamente ali que acontecem as situações. E quando a gente se torna mais provecto, com mais idade, o que que acontece? O meato urinário fica mais flácido, ele fica mais volúvel, mais flácido. E aí a possibilidade de uma bactéria que sai do ânus, porque normalmente 90% nós, a mulher, se contamina pelas bactérias. As bactérias até boas ou ruins, não importa, porque as bactérias não podem entrar no meato urinário. A urina, ela é destituída de bactérias, né? O intestino, não. O intestino, ele é, se não tiver bactérias saprófitas boas para digestão, a gente não absorve alimento nenhum, a gente morre. Mas o trato urinário não quer saber de bactérias, né? E o que que elas fazem? Durante a noite, né, na calada da noite, o que que ela faz? As bandidinhas vão ali, saem do ânus e vão migrando para o meato urinário, puf, entram ali e fazem um fuzuê danado. Aí tem uma infecção urinária. Então, isso é o comum, é o habitual, é universal essa situação. Bom, o que que eu aconselho em primeiro lugar? Eu aconselho que quando toma um banho, a mulher seque todo o períneo, seque, mas tem que cuidar para não se queimar, né? Não pegar fogo aí naquela região que fica chato. Então, o que que eu aconselho? Pegar nebacetim e passar bem na região, no final da vulva e no início do ânus ali, naquela região do períneo, e a gente colocar nebacetim. E o nebacetim e... A roupa de baixo, a roupa íntima, a calcinha deve ser de algodão e não de poliéster e não de petróleo. Por quê? Porque aí fica uma área úmida, escura, úmida, e as bactérias, então, é fuzuê, né? Elas fazem uma festa. Então, com o algodão junto com o nebacetim, vai evitar novas crises de infecção urinária. Isso em primeiro lugar. Segundo lugar, tu me pediste uma medicação que não seja uma medicação química que não vai prejudicar. Sim, existe. Existe uma planta, uma frutinha vermelha chamada cranberry. Eu vou repetir, cranberry com C. Cranberry. Em inglês, berry significa semente, significa, né, uma frutinha. E cranberry é uma planta mais do norte, mais do hemisfério norte. Planta que nasce mais em ambientes frios, etc. E essa, existe uma medicação, tá? Eles extraem o líquido, o produto químico do cranberry e vendem, então, em líquido ou em comprimidos. Então, existe um antibiótico natural chamado de cranberry, tá? Agora, sempre é bom fazer um exame de urina, de uma cultural de urina, né? Para saber qual é o antibiótico, isso é importante saber. E depois que toma o cranberry, faz todo o frasco, toma todo o frasco, repete o exame de urina e vê. E toma as providências que, né, cabíveis que a gente falou agora, que é os cuidados de higiene e de indumentária, né? Sempre é importante que a gente tenha esse cuidado. Que veja bem o que acontece. Todos nós liberamos, durante o dia nós temos gases. Todos nós liberamos pum, é ou não é, tá? Todos nós. Antigamente, na época lá de Cristo, talvez um pouquinho mais para trás, os reis, olha que diferença é a questão da ética e da sociedade. Quando uma dama, uma rainha, ou então uma princesa liberava um pum bastante fedorento, o que que acontece? Acontece que ela era louvada. Ela era assim, ela se tornava uma pessoa, vamos dizer assim, digna. Por quê? Porque ela tinha eliminado seus maus pensamentos, seus maus etc. Então, as coisas más dela tinham saído. Isso era o pensamento naquela época. Ora, meus amigos, é uma coisa um pouco antideontológica, antiética, né? Então, hoje, o que que acontece? Na maioria, principalmente as mulheres, homens também, a gente tranca, a gente está num elevador, não vai eliminar um flatus, né? Porque aí um olha para o outro e fica assim, ó, foi tu, foi outro e tal, né? Ah, não, foi o Norival. Não, Norival, eu não fui. Aí o outro diz, ah, não, mas eu não fui. E fica uma situação embaraçosa para quem está todo mundo dentro de um ambiente fechado. Então, as mulheres, elas não liberam flatus e elas não têm banheiro para chegar e tal. E muitas vezes fica uma situação muito que, eu diria, desconfortável. E até antiética, né? Bom, mas isso é muito ruim. Isso para o organismo, não liberar gases é muito ruim para todo o organismo. O organismo se força para ele segurar aqueles gases que devem ser liberados. Todos nós liberamos gases. Só que tem inconveniências, né? Você imagina, a noiva está com o noivo, na hora do casamento, né? A noiva larga um pum. Que situação! É uma situação bem desagradável, eu acredito, né? Bom, mas de qualquer forma, Zélia, existe uma medicação chamada cranberry que tu podes comprar, precisa receita. Eu acredito que nem precisa receita médica, viu? Porque é um vegetal, é uma plantinha, tá? Ela não é cultivada, acredito, no Brasil, ela é importada. Tá? E eu acredito que isso seja muito bom para ti, tá? Cranberry, tá?
Doutor, é tomar chá?
É, querida, é um líquido, é um líquido.
Ah, é líquido?
É um líquido.
Uhum. Desculpa, na farmácia, doutor?
Toda farmácia tem, viu? A maioria das farmácias tem cranberry, sim.
Na França também tem, doutor?
Como é que é?
Na França também tem.
Na França? Na França, todos os países têm cranberry.
Tem todos os países. É que tem uma neta lá, eu posso pedir para ela.
Não, tu pode pedir, etc. Eu não sei como é que tá, né, o negócio da como ela vai trazer. Bom, se ela trouxer na mala, não tem problema nenhum, pode trazer quanto quiser. Mas se ela mandar por pacote e tal, muitas vezes, sabe como é que é a nossa fronteira aí? Tu sabe como é que é a nossa aduana, né? Tu sabe como é que é. Aí, de repente, eles abrem e querem um imposto, sei lá. Agora, se ela trouxer na mala dela, aí não tem problema nenhum. Né?
Doutor, a minha urina, ela cheira muito ruim, um cheiro forte.
Querida, o cheiro forte vem de duas situações. Em primeiro lugar, a gente tem ureia e creatinina, tá? É o que dá cheiro forte, tá? Muito bem. Então, se a urina ela está muito escura, é por falta de água. Primeiro, por falta de água. Se tu tomares mais água, tu vai diluir.
Eu tomo pouca água.
Se tu tomares, veja bem, se tu tomares água em forma de sucos, em forma de suco natural, e não em caixinha, se tu tomares sucos de laranja, de lima, qualquer suco, já é água. Se tu tomares, agora, o bom seria mais água mesmo. Pode ser filtrada, a água que tu tiver, uma água, né, da tua residência. E se tu tomares mais água, e principalmente água morna, a água gelada não é bom para ninguém. A água morna é muito melhor, é mais, ela trabalha o intestino, ela é amiga do intestino. A água gelada é inimiga do intestino, tá? Então, se tu tomares mais água, tu vai observar que a tua urina vai ficar mais clara, tá? Porque vai diluir uratos, vai diluir o ácido úrico, vai diluir creatinina, vai diluir, afinal, todos esses elementos que a gente elimina vão ser diluídos e a tua urina vai ficar com mais clara, tá? Combinado?
Doutor, eu também tenho o seguinte, eu vou 3 vezes à noite para urinar, depois eu não consigo mais dormir.
É, esse é um problema, Nath.
É.
Eu também tenho esse problema, viu?
É.
Eu tenho esse problema aí, de repente eu tenho que tomar um chá aí para dormir, aí um chá de erva doce aí, alguma coisa aí para dormir, porque eu também levanto de manhã. Hoje, por exemplo, né, acordei 1:30 e aí, hein? Eu tive que tomar um chá de São João, ou então um chá de maracujá, maracujina, qualquer coisa assim. Não consegui dormir. Não sei porquê, de vez em quando acontece isso comigo, né? Eu acho que isso aí é um mal de uma população muito grande de pessoas que não conseguem dormir depois que acordam, né? O ideal seria a gente ter um sono bom, um sono contínuo. Para isso, a gente tem que ter uma alimentação leve de noite, viu? De manhã um pouquinho, ao meio-dia um prato bem colorido e de noite um pouquinho. Lá pelas 6 horas, 5 horas, tomar aí comer alguma coisa e pronto. E ir para a cama com o estômago relativamente vazio. Não encher o estômago muito à noite. Que aí a gente pode ter eructações, gases, etc. Né? Então seria isso.
Tá bom, obrigado.
Casa, um grande abraço, viu?
Um grande abraço.
Obrigado.
Grátis, acesse o zoom.com.br. Ouça a Rádio Pampa enquanto trabalha ou estuda no seu computador. Acesse radiopampa.com.br.
A Rádio Pampa é mais uma emissora da Rede Pampa de Comunicação, a maior rede de emissoras FM do sul do país.
Para agendamento de consultas com o Dr. Enio Aguzzoli, ligue para 51-3226-5743 ou 51-981-225-492.
Rádio Pampa, a grande voz do Rio Grande.
Alô?
Como é que tá o senhor, tudo bem?
Nós estamos, né? Estamos aí bem, assim, e tal, né? Assim, como diz o outro, né? Quando não tá bem, a gente tem que fazer que tá bem, né?
Isso, é verdade.
E aí, quem? Como é teu nome?
É Paulo.
Oi, Paulo. Paulo.
Aqui de Canoas.
Paulo de Canoas, tu já entrou no programa, né?
Aí, não, foi há uns 15 dias atrás, aí eu fui fazer, até o senhor me orientou no exame de sangue, aí eu lhe falei que ia fazer a da próstata.
Isso.
E eu já fiz e tô com resultado aqui.
Tu pode falar pra mim? Pode falar?
Sim, eu tenho do ano passado e desse ano, senhor, que é o...
Não,
dois,
desse ano.
Desse ano?
Uhum.
Bueno, então vamos lá. Rins, FIG, dimensões normais, contornos, papapá, evidência, cálculo, vias biliares, essa hepática, configuração anano-coledeco, de projeto calibre normais, rins em forma contorno, dimensões normais, com textura, ecografia preservada, não há evidência de dilatação nos cauleras renais.
Isso é bom. Muito bom.
Diz cisto simples medindo. Esse cisto que eu tô assim, tô cuidando dele.
Ô, Paulo, só um pouquinho, esse cisto tá onde? Tá no rim?
Tá.
Tá. E qual é a medida dele?
3,2 × 2,9.
Olha, Paulo, eu quero te deixar tranquilo, porque, olha, em 50 anos de medicina, eu vi muito pouco cisto ele malignizar. Ele vai ficar aí. Paulo, tu tem quantos anos, hein?
Eu tô no 69.
Tá ótimo. Tu é garoto, né? Então, o seguinte, olha aqui, ó. 69, tá? Tu tem um cisto. O que a gente se preocupa muitas vezes é que o cisto, ele cresce e ele atrapalha. É, por exemplo, assim, nós estamos no estúdio aqui, né? Tá cheio aqui de equipamentos e tal, microfones e tal. Imagina entrar um elefante aqui, né? Aqui entra um elefante, só uma rabanada dele, né? E só, ele não é mau, mas só movimento dele e tal. Bom, é a mesma coisa com o cisto. Tu pode fazer até uma analogia. O cisto, ele fica ali tranquilo, é uma bolinha de água que tem, né? E ele, agora tem o seguinte também, se ele cresce, ele vai atrapalhar. Ele vai atrapalhar a filtração glomerular. E se ele crescer e atrapalhar a filtração, o que que vai acontecer? O rim perde a sua função, ele começa a perder. Mas isso, se ele atrapalhar, se ele tiver por fora, não é problema. O problema é quando ele está por dentro e ele vai se intrometendo ali, vai tirando a capacidade que tem dos glomérulos de filtrar a urina, né? Então é isso aí, quer dizer, acompanhamento só, viu, Paulo? Acompanhamento.
Eu tenho aqui do ano passado, só para o senhor ter uma ideia, dava 2,7 × 2,6.
E agora está quanto?
Agora está 3,2 e 2,9.
Não, eu quero dizer para ti assim, ó, esse cisto, ele é um pouquinho grande, claro, são 3 centímetros, tá? Mas ele não é um cisto maligno, viu?
Sim.
Ele é um cisto que tu vai acompanhar com a ecografia.
Sim.
Fizer uma ecografia de ano a ano, anualmente, ou tu fizer uma ecografia de 6 em 6 meses, até melhor, tu vai ter já o tamanho do cisto. E tu vai ter uma posição, como é que ele está, se ele tem um cisto. Normalmente o cisto não vai causar problema para ti, viu? Então não. O que atrapalha muito no rim são o cálculo renal. Esse atrapalha muito, sabe? Não tem cálculo, né? Tu não tem pedrão,
não.
Não,
graças a Deus, sou bem tranquilo.
Perfeito.
Tranquilo. E tem aqui, líquido livre, capacidade da bexiga 238,2.
2,32 ml. 2,32.
No ano passado era 200, tá aqui.
Não, mas é o seguinte, 2,32 ml é bem pouco, significa que a tua bexiga está trabalhando bem. Tu tomou bastante água antes de fazer o exame. Tu tomou uns 5 copos de água.
Sim,
e tu fosse pro banheiro.
Sim.
E tu urinaste.
Sim.
E aí quando tu voltou, o médico ou a médica que fez o exame, ela colocou 2,32. Tu tem certeza que não é 232?
É 238,2.
Ah, não, tá, não, agora tá. Não, tu ficasse com o resíduo na tua bexiga. Ficou com o resíduo. Por que a gente solicita isso? Para saber se a bexiga, o músculo detrusor, ele está funcionando. Porque a nossa bexiga, ela tem um músculo que ele comprime. E se chama detrusor esse músculo. E aí, quando ele não está funcionando, ou a bexiga está tá complacente, ela não tem essa força, a gente fica com muito líquido ali dentro da bexiga. Tu sabe que a bexiga não deve ficar muito tempo com a urina dentro,
urina,
porque ela pode provocar erosões, ela pode provocar doenças.
Deu vontade de urinar, tem que urinar.
Isto, perfeito. Segurar a urina não é uma coisa muito boa. Não.
Aqui está o resíduo urinário após...
Isso, 230...
40
ml. 40 ml é pouco, é bom. É bom, 40 ml não é nada. Isso aí é... Agora... 200 e tanto ou 300 e tal já é um pouquinho mais, né?
Não, não, deixa quieto então.
É, deixa quieto.
A próstata mede 4,9.
Parei, 4,9 por quanto?
Vezes 4,4.
Tá,
vezes 4,2.
Vezes 4,2. Qual é o volume que dá isso aí multiplicando? Deu quanto? Ou peso?